Menino. Virou um ringue, viu? Torizola aqui de Camaçari.
Boa noite, fanfarronas. Você hoje tá triste. Tá tristinha. Não fique tristinha, não, fanfarrona. Anderson Viana, uma boa noite. Boa noite, Loren. Deixa eu te dizer uma coisa. Se quer chorar, manda áudio. Cidade Baixa. Cidade Baixa, até agora. O trânsito tá parecendo que tá livre. Só aquele engarrafamento na calçada, mas o resto tá tudo de boa. Quando o Bahia é roubado, vocês fazem gozação. E não quer que a gente faça gozação? É? Se quer chorar, mande áudio, Vitória. Primeira bola,
depois Vitória Alves!
É, vale ou quer mais? Ai, ai, me respeite, seu fafarrão. 6 horas e 15 minutos em Salvador. Você participa pelo 719-9654-2750. Olha, a gente tem um vídeo sobre uma notícia que chegou ontem à noite no BNews e hoje pela manhã a gente começou a repercutir. Um assunto que é muito grave, muito sério. Tem, inclusive, um comentário de Zé Eduardo sobre esse assunto. Mas antes a gente contextualiza os ouvintes do que é que aconteceu. No conjunto penal em Irecê, um homem foi preso e um alvará de soltura foi ignorado por mais de um ano e meio. Esse homem ficou preso por mais de um ano e meio ilegalmente. É algo assim que você... pense no absurdo, na Bahia tem precedente, infelizmente. A gente usa essa frase normalmente com coisas mais tranquilas, digamos assim, do dia a dia, cotidiano. Mas um ano e meio preso, você tendo que... Foi algo... Lucas vai explicar. É como se eu tivesse sido presa hoje, dia 30 de julho, e meu alvará de soltura chegou no dia 12 de agosto, daqui a 12 dias. Esse alvará foi ignorado. Eu só sou solta daqui a um ano e meio, porque a justiça de Goiás percebe um erro ali. Ô, gente, esse homem ainda tá custodiado? Mas foi desde 2023 que ele já era pra estar livre. Tem certeza? Vamos dar uma olhada. Quando entra em contato, é uma empresa. E aí, é óbvio, tem o papel da Defensoria Pública da Bahia, que faz um excelente papel, mas não tem como dar conta. A Bahia é gigante. E tem pessoas que também não têm condições financeiras de ter um advogado ao seu dispor. A gente vai com essa matéria de Lucas Pacheco agora, contextualizando o que é que aconteceu aqui na Bahia.
Um erro no cumprimento de um alvará de soltura fez com que um homem permanecesse preso por um ano, 4 meses e 12 dias, além do prazo legal, no conjunto penal de Irecê, na Bahia. O caso foi identificado durante uma audiência de instrução e levou a Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia a abrir apuração sobre possível falha operacional no sistema prisional ou na comunicação entre plataformas judiciais. Autoridades do sistema penitenciário baiano não se manifestaram diante da justiça. O problema veio à tona após consulta ao BNMP, que é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que já indicava o status do interno como em liberdade, mesmo com ele ainda custodiado. O alvará de soltura havia sido expedido em outubro de 23 pela 2ª Vara Judicial de Anicuns, em Goiás. Apesar disso, o homem só foi colocado em liberdade em 7 de março de 2025, segundo dados do CIAP-BA. Nesse período, ele permaneceu preso indevidamente. Registros também apontam que o interno deu entrada no conjunto penal de Irecê em 6 de outubro de 2023, poucos dias antes da expedição do alvará, que ocorreu em 20 de outubro. A Corregedoria informou que solicitou esclarecimento ao diretor da unidade prisional, ao superintendente de gestão prisional da Bahia, Luiz Cláudio Santos da Silva, e ao corregedor da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Coronel Hilton Teixeira dos Reis. Segundo o despacho, não houve resposta por parte das autoridades. Diante da ausência de manifestação, o Corregedor-Geral da Justiça, Emílio Salomão Rezedá, determinou o envio de ofício ao secretário da CEAP, José Carlos Souto de Castro Filho, para que preste informações e também adote providências. O processo foi suspenso por 30 dias, prazo estabelecido para o envio das respostas por meio eletrônico ou pelo sistema PJE-COR, que é o processo judicial eletrônico da Corregedoria. Em nota enviada ao BNews, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, a CEAP, informou que abriu uma apuração para investigar as circunstâncias que levaram um homem a permanecer preso por mais de um ano, mesmo após uma decisão judicial determinar a sua soltura. Segundo a pasta, ainda será analisado se o caso ocorreu por uma possível falta de integração entre os sistemas judiciais ou por falha nos procedimentos adotados pela unidade prisional. A Superintendência de Gestão Prisional instaurou um expediente administrativo e encaminhou o caso à Corregedoria da SEAP para uma investigação detalhada. A Secretaria afirmou também que mantém diálogo com o Tribunal de Justiça da Bahia e citou a existência de atos normativos conjuntos para aprimorar o fluxo de informações sobre mandados de prisão e alvarás de soltura.
B-News agora!
Bom, vocês ouviram aí o caso, segundo a SEAP, ainda será analisado se tudo ocorreu por uma possível falta de integração entre os sistemas judiciais ou por uma falha nos procedimentos adotados pela unidade prisional. Bom, me desculpe, mas falha para mim é uma outra coisa. Falhas, inclusive, são desculpáveis. A gente pede desculpa por uma falha nossa. Esse é o tipo de coisa que não há do que se pedir desculpa depois de um ano e meio. Um cidadão, uma cidadã, que quer que fosse. Não tinha um direito. Um ano e meio preso, de forma ilegal. O cara foi preso num dia, 13 dias depois, o alvará de soltura é expedido, ou seja, liberdade decretada. Esse alvará é ignorado. Esse homem não sabe o que está se passando. Em vez dele ser solto em 13 dias... ele só é liberado depois de um ano e meio. Isso aconteceu em Irecê, aqui na Bahia. Não foi longe, não. Foi aqui. Desorganização, mangue e muita falta de responsabilidade. Não é pouca, não. Muito grave esse caso. 6:21 em Salvador, Bahia, Brasil, e o povo participa.
Boa noite, Vitória. O meu nome é Luiz Bahia. Eu sou motorista por aplicativo em Salvador. Sou torcedor do Bahia, como todo mundo sabe. Mas gostaria de deixar... os meus sinceros sentimentos. A verdade é essa. A você, torcedora do Bahia, a todo torcedor do Bahia, eu aqui em nome do torcedor da torcida do Bahia, que é sensata, da torcida do Bahia, que brinquei, gozei com os amigos, mas deixo explícito a minha indignação. O que aconteceu ontem no Barradão foi um desenho do que vem acontecendo há anos no futebol, e ninguém faz nada, simplesmente reclama. Horas é a favor do Palmeiras, horas é a favor do Flamengo, e sempre é quem sofre são os torcedores, os times do eixo norte-nordeste. Quando o Trump pediu anulação do cartão de um dado por um árbitro brasileiro, ele alegou que aquele árbitro deixava a desejar, tinha um caráter duvidoso, nas palavras do Trump. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque ele colocou em xeque não aquele árbitro, mas todos os outros. E talvez eu tenha entendido agora que o Trump não estava errado. E a gente precisa olhar aquele comentário com um pouco mais de atenção. Boa noite, e deixo de novo os meus sentimentos.
Fala, Vitória. Quem fala aqui é Paulo do Aplicativo. Me permita, né? Eu sou ouvinte assim de vocês, estou aqui, todo mundo, mas me permita eu discordar do seu comentário. Né? Então quer dizer que a gente vai ter que ser submisso à CBF. Bahia e Vitória, os clubes do Nordeste, vai ter que ser submisso a essa roubalheira que tá tendo com a gente, né? Então a gente vai ter que acatar a roubalheira dentro de casa. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ah, porque o atleta foi inexperiente, foi irresponsável? Não, eu não acho não, viu, Vitória? Eu não acho não, tá na hora de abrir a boca. Bahia e Vitória, os clubes do Nordeste, jogadores, presidente, tem que abrir a boca. Ah, que vai ser multado, não, meu irmão. A gente não pode ficar nessa, não, pô. Os caras roubando a gente o tempo todo, Vitória. O tempo todo roubando a gente. E a gente calado. Não pode ficar falando nada. Não. Estou com o jogador, sim. Tava lá no Barradão ontem. Certo? Fiquei até o final e ali foi uma roubarilha. Ele está certo. E se outros jogadores e outros e outros e outros começar a fazer isso, dar a cara a tapa, pode ter certeza que essa máfia acaba. Que fala que é pau no chão aplicativo.
Tá bom, Paulo, é a sua opinião, tá certo. Queria ter ido ontem ao Barradão, não pude. Mas imagino a indignação dos torcedores ontem dentro do estádio Manuel Barradas. São 6h24, quero informações do trânsito. Aliás, a gente tem até um vídeo aí, Salvador, sentido feira.
Freitas. Oh. Exatamente, lá na paralela, Avenida Luiziana Filho.
Olha, não comece não. Ontem foi assim, tudo confuso. Não, ah, tá Salvador ótimo. Sentido Lauro. Meu Deus do céu.
Canal do Big.
Eu acho que eu só vi Freitas. Ai, meu Deus. Bora, Salvador sentido Lauro de Freitas. Como é que tá? Bota esse vídeo aí do ouvinte.
Boa noite, bancada. Aqui quem vos fala é Canal do Big. Começando a noite com engarrafamento. Salvador versus Lauro de Freitas. Tá engarrafado, mas tá andando. Agora, 5h57 da tarde. Uma ótima noite pra vocês, bom programa. Vitória ontem roubado, assaltado na cara dura. É isso, aqui quem você fala é Canal do Big. E passando também pra lembrar do tempero da Tonha, a melhor comida da região metropolitana, temperozinho caseiro. Show de bola na Avenida Centenário, tempero da Tonha. Obrigado a todos e uma ótima noite.
Ele falou obrigado a todos, foi? Obrigado a todos. Obrigada, Canal do Big. Um beijo, abraço pra você. Vitória roubado. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.120 de 2023, que torna mais rígido o processo de declaração de insanidade mental de acusados por crimes. A proposta altera o Código de Processo Penal. Pelo texto aprovado, o laudo pericial sobre a insanidade mental do réu deverá ser elaborado por perito oficial, preferencialmente psiquiatra ou psicólogo forense. Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas casas. Então tá aí, ó. A comissão aprovou que as regras sejam mais rígidas, perdão, para declarar insanidade mental os acusados de crimes. Que virou moda no Brasil. A pessoa comete racismo, porque teve surto psicótico. A pessoa chama outro, né, disso, daquilo, homofobia. Porque...
perdeu a mãe, tava em luto.
Tava em luto. A pessoa...
tá tomando um remédio controlado.
Mata o outro a facadas, porque tem esquizofrenia. O outro é porque tem TDAH. E os laudos vêm. E os laudos vão passando pano. E por aí vai.
Rapidamente os laudos psiquiátricos que são emitidos, né? Nessas situações, assim.
Então, a notícia, né? Até celebrar o óbvio... que o laudo pericial sobre a insanidade mental do réu deve ser elaborado por perito oficial, preferencialmente, por um psiquiatra ou um psicólogo forense. 6h27, você participa.
Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos aqui. Quem tá falando é Alain. Ô, Vitória, me permita discordar de você, né? Nessa fala, quando você cita a expulsão de Luan Cândido. Vitória, ali, naquele jogo ali, naquela situação, naquela circunstância, o jogador não tem mais psicológico não, pela forma que foi. Da mesma forma quando o jogador faz um gol, né, que tem aquele momento de muita felicidade, que ele tira a camisa, mesmo sabendo que vai tomar cartão. Então, aquele momento ali, o jogador não tem mais psicológico, entendeu? Porque você vê... uma expulsão daquela ali, pô, você estraga todo um planejamento que você fez durante a semana, né? Aquilo aí foi ridículo, aquilo aí foi um assalto. CBF deveria tomar vergonha. Não é à toa que teve seus últimos 3 ou 4 presidentes presos, né? Então, ele mesmo, por si só, já sabe o que é comandar uma instituição como a CBF. Esse campeonato aí brasileiro está desmoralizado, viu? Espero que essa bosta, desculpa a minha indignação, acabe logo, porque é revoltante.
Boa noite, Vitória. Vocês, como torcedor do Vitória, vocês estão certos mesmo, mas quando o Bahia é roubado aí, vocês não ficam com esse mimimi todo aí. Vocês estão certos de questionar mesmo, que ele roubou mesmo, na cara dura. Porém, quando deu o Bahia, não rola essa repercussão toda. A última vez que o Bahia foi roubado aí, ninguém falou nada, não ficou essa repercussão toda, né? Todo mundo fica dando risadinha. Mas aí, torcedor do Bahia, muitos aí. Concorda com sua indignação de vocês aí, até porque vocês estão corretos. Porém, quando o Bahia é roubado, nada disso acontece.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite a todos do Beninho, lá na área de Castelo Branco. É, Vitória, sinto muito. Você caiu lá de 4 no Barradão, mas o que fizeram pra mim foi uma vergonha. Eu sou Bahia, mas foi uma vergonha. Aquela não expulsão de Maurício foi uma vergonha. Os outros lances perfeitos, mas a não expulsão de Maurício foi uma vergonha. Certo? Um abraço. Coloca na promoção aí, viu? Tamo junto, BBMP.
Boa noite, Vitória, Lorena. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Rapaz, que país é esse que a gente vive? Onde o certo é errado, o errado é certo. Como é que pode hoje, rapaz? E fica uma pergunta pros comandantes da segurança pública aí, rapaz. Como é que pode, rapaz? Um ladrão negociando a rendição de outro ladrão. Rapaz, como é que pode isso hoje no Nordeste de Amaralina? Um ladrão que lesou várias famílias negociando a rendição de outro ladrão. Rapaz, que país é esse mesmo, rapaz? Que ninguém tomou uma atitude com esse cara, velho.
Olha, Alves, boa noite, minha amiga. Quem fala aqui é Cláudio. Releve o que alguns insanos, talvez até idiotas, falem, entendeu? Eu reitero aí com as suas palavras. Enquanto nós não nos unirmos, vai ser isso aí com qualquer clube da região Nordeste. Mas, infelizmente, a desgraça de um serve de zoeira para o outro. Isso é uma criancice, rapaz. Acho que a pessoa tem que ter maturidade para saber que o que aconteceu com o Vitória poderia acontecer até com o time deles ser garfado de forma descaradamente. Mas é o ser humano. Um grande abraço, uma boa noite.
Boa noite, Vitória. Rafael Souza, do bairro do Retiro, torcedor do Vitória. É, e quando não houver uma formação para esses árbitros, estaremos sendo roubados, lesados, dizer assim, né? Que não pode dizer que é roubado, porque senão ele dá cartão vermelho. É, estamos sendo lesados e favorecendo sempre os times lá do Sul, né? Os maiores. Dona Leila Pereira, aquele abraço. Viu? Vitória perdeu ontem, foi necessário você comprar o árbitro.
Eita, gente. Eita, língua. Olha, vamos dar um recado. Posso te contar uma coisa? Eu não sabia que existia uma clínica assim aqui em Salvador. A Clidal Mais é especializada em neurodesenvolvimento infantil. E quando eu digo especializada, eu digo de verdade. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e neuropediatria. Tudo integrado com uma equipe que faz reuniões específicas sobre cada criança. Isso não é padrão, é diferencial. Está em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Arroba Clidal Mais no Instagram. WhatsApp 719-8779-5050. Olha, vamos com a matéria agora de Rafaela Calil. Ela esteve hoje com pais, né, em frente à Secretaria de Saúde da Bahia, né, protestando e questionando a CESAB. A gente vai entender o motivo e a reportagem de Rafaela Calil agora.
Pais de criança com leucinose se reuniram em protesto na manhã dessa quinta-feira em frente à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para denunciar a suspensão no fornecimento de uma fórmula essencial ao tratamento da doença. Segundo os familiares, essa situação já acontece há cerca de 5 meses, obrigando esses pais a recorrerem à compra particular de uma lata que pode custar cerca de R$ 2.000.
É uma mãe pedindo socorro, é uma criança pedindo socorro que não puder comer nada. A gente tem filhos, a gente vê nosso filho arrebatar as coisas da mão da gente, a gente vê nosso filho pegar no chão. Como é que a mãe ia ficar sem trabalhar, um pai sem trabalhar, ou um pai ir trabalhar, a mãe ficar recebendo um salário para comprar uma fórmula de R$ 2.000 e a gente vai passar fome, e quem mora de aluguel?
A MSU de 2' é uma fórmula em pó de aminoácidos livres, isenta de leucina, isoleucina e valina. É indicada para o manejo dietético de crianças a partir de 1 ano, indivíduos diagnosticados com leucinose, a doença doença da urina do xarope de bordo. Essa doença é um erro inato do metabolismo raro e genético, causada pela incapacidade do corpo de quebrar certos aminoácidos. O nome deriva do odor adocicado da urina e é uma doença genética rara que acomete uma a cada 185 nascimentos.
A gente só tá correndo atrás dos direitos dos nossos filhos, nada mais do que isso. A gente só quer o direito à saúde e eles precisam dessa fórmula para sobreviver. Vai ser vitalício, a gente vai passar a vida toda brigando dessa forma.
Não pode haver de hipótese alguma descontinuação desse tratamento, dessa dieta. Então isso é muito preocupante pra gente. E quando a gente liga para procurar saber a respeito de quando vai começar a fornecer a fórmula, sempre a resposta é a mesma. Tá em processo de licitação.
E já são 6 meses a gente na luta, pedindo emprestado, fazendo vaquinha entre familiares para estar comprando essa fórmula. Então a gente tem que estar economizando, diminuindo mais da metade a quantidade que é necessária para ele não estar tendo uma falta 100%.
Em nota, a CESAB informou que o processo de compra pública demandou mais tempo do que o previsto, por conta das exigências legais da contratação pública, da necessidade de diligências técnicas e administrativas e das dificuldades relacionadas ao mercado fornecedor. Em nota, a secretaria afirma que acompanha o processo de forma prioritária e diz ter adotado medidas para acelerar a contratação dentro dos limites da legislação. A secretaria ainda reconhece os impactos da falta da fórmula para pacientes e familiares e também nega a falta de planejamento, sustentando que o problema decorreu da complexidade da aquisição e não de uma omissão administrativa. Apesar do reconhecimento e das justificativas enviadas pela CESAB, esses pais ainda cobram por respostas mais objetivas. Eles questionam uma data para que esse fornecimento seja regularizado e questionam também quais medidas emergenciais podem ser adotadas enquanto esse processo de compra não é concluído. Rafaela Calil para o BNews.
BNews agora.
Que absurdo. E a gente deixa aqui, né, em nome do BNews, da Itapuã FM, nosso jornalismo, toda a solidariedade, todo o apoio, aliás, a esses pais. A repórter Rafaela Calil, com a produção também do BNews, está em contato com esses pais, essas famílias, e também tentando um retorno breve da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 6:36 em Salvador. Vamos à pesquisa que traz as intenções de voto para presidente da República, Lorena Alcântara.
Vamos, a nova Poder Data, divulgada hoje, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança da corrida ao Palácio do Planalto. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro, do PL, soma 35%. O levantamento também apresenta outros 4 nomes da disputa. Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 5%, seguido por Renan Santos, do Missão, com 4%. Romeu Zema, do Novo, com 3%, e Augusto Cury, do Avante, também com 3%. Na avaliação do governo federal, 50% desaprovam a gestão Lula, enquanto 44% aprovam. Na metodologia, foram ouvidas 2.400 pessoas em 147 municípios das 27 unidades da federação. A pesquisa ocorreu entre os dias 26 e 29 de julho. A margem de erro, lembrando, é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança na pesquisa é de 95%. Ou seja, mostra bem o cenário da próxima eleição, né?
E falando, essa é a Poder Data.
Essa é a Poder Data.
A pesquisa sobre... Ou a pesquisa da Genial Quest, que também saiu essa semana, traz sobre os presidenciáveis, né, em 10 estados brasileiros, e mostram o presidente Lula, do PT, que tenta a reeleição com vantagem no primeiro turno na Bahia, no Ceará, no Pará e em Pernambuco, enquanto Flávio Bolsonaro, do PL, lidera no Paraná. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, aparece numericamente à frente. Já em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, a disputa está tecnicamente empatada entre Lula e Flávio Bolsonaro. 6:38 em Salvador, Bahia, Brasil, capital baiana. Bora botar o povo para falar.
Boa noite, vice Vitória, Antônio Suzar de Lauro de Freitas. Errei o placar ontem. Eu disse que o vice ia tomar 3-0. Errei.
Se eu tivesse sido presa hoje,
foi 4.
Dia 30 de julho. E meu assinatura chegou no dia.
Mas tá bom.
12 de
um abril. Abraço, Vitória. Não fique assim, não.
Agora foi ignorado.
Ainda vem Atlético Paranaense. outra cacetada lá. E Flamengo, outra cacetada. E depois, meu gigante, lá no Barra Lixo. 2-0 Tricolor lá. Vai aguardando esse áudio.
Boa noite, Lore. Boa noite, Vitória. Aqui é Valúba, meu 3GPP. Tô aqui passando aqui pela Gal Costa aqui agora e tá tudo lindo, viu? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Mas até que não é quinta-feira hoje, viu? Tá tudo lindo. E voltando a falar sobre os times do Nordeste aí, todos dois mereceu perder. Todos dois mereceu perder. O Bahia botou uns 4 também, o Bahia. O Vitória pra tomar mais, era umas 10. Depois daquela absurdo que aconteceu ontem, entendeu? Aqueles dois jogadores sendo expulsos. É um absurdo, rapaz. Aquele jogador, rapaz, o cara sabe que não pode fazer aquilo que fez, vai e chama o árbitro de ladrão. É, mereceu. Era pra ficar uns 5 jogos expulsos. Valeu, isso é minha indignação. Tenha uma boa noite.
E é assim. Eu quero ver rodar pinhão, mas é o porco engolindo a galinha com medo do gavião. Atenção, senhoras e senhores, tá de volta o carro do ovo, hein? 4 ovos, R$2 é só hoje, hein? Chega pra cá, dona de casa. Chega pra cá, Vitória Alves.
Boa noite, Benilson. Aqui é Cláudio Senna falando de Cajazeiras. Benilson, hoje eu estou fazendo uma denúncia e uma solicitação. Na Cajazeira 6 tem um ex-rodoviário aposentado, Brandão. O nome dele é Brandão. O cidadão perdeu as duas pernas por problemas de diabetes. Ele fez uma solicitação de uma cadeira elétrica ao sindicato. O sindicato com tanto dinheiro, que é na enrolação, rapaz. Ele tem uma cadeira lá, normal. Todo dia tem que botar ele do lado de fora. Ele quer também de se deslocar por lá para comprar algumas coisas para ele. Já está com problema de coração também, mas tá, tem essa dificuldade. Então aí o sindicato do rodoviário, vai lá visitar Brandão. Brandão foi tantos anos no rodoviário e hoje está passando essa maior dificuldade. Perdeu as duas pernas. Então quem é do sindicato sabe, o diretor do sindicato sabe, Brandão. Ele mora em Cajazeiras 6 e aqui que está falando é Cláudio Senna.
Eu vou pega o contato desse ouvinte, saber a história de Brandão e acionar mesmo o sindicato dos rodoviários. Mas assim, pelo menos pra saber se ele sabe do... pra entender se eles sabem da situação de Brandão. Porque a gente do Benews, a gente pode ajudar Brandão. É uma cadeira que ele precisa, é uma cadeira mais estruturada, o que é exatamente que ele precisa. Mas o sindicato dos rodoviários precisa ser acionado. Nesses momentos a gente vê de fato, claro, óbvio. Pega o contato desse ouvinte que a gente vai atrás. Aliás, mandar um abraço aqui pra Tadeu Lins, presidente. Ele é presidente da Fafeb? Ele é presidente de alguma coisa. Já foi muito bom no futebol, hoje não dá mais pra nada, é verdade. Mas eu gosto dele, mandar um abraço aqui. Tadeu Lins, quando puder me dar uma moral. Obrigada de nada. 6 horas e 42 minutos em Salvador, Bahia, Brasil. Cadê o povo?
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada, Bernardo, Lauro de Freitas, Vida Nova. Gostaria de chamar a atenção aqui do líder da TUI. E eu gostaria que ele expressasse aí em uma faixa, se fosse possível, a seguinte frase. A CBF é imune? E quem pune a CBF? Porque o cenário que nós estamos vivendo é muito difícil, é muito ruim, principalmente para os times nordestinos. E quem perde mais aí é o Vitória. Então, será que surgiria efeito se suspendesse uma faixa com essas frases? Segue a líder.
Oi, Vitória, boa noite. Aqui é Gil Batata, motorista de aplicativo do Alto do Cabrito. Gostaria de usar essa audiência explosiva que você tem aí no seu horário para solicitar aqui para uma vizinha, quem tiver aí, por favor, uma cadeira de rodas que não esteja em uso. A minha vizinha, ela já está acamada há dias e ela é idosa, ela precisa dessa cadeira de rodas para um banho de sol, para uma locomoção. E a família não tem condições de comprar uma cadeira de rodas. E a gente solicita aí quem tiver essa cadeira de rodas e que puder fazer essa doação. Nós agradecemos muito. Contamos aí com a colaboração dos colegas aí, motoristas de aplicativo também. para estar passando adiante aí essa informação de quem puder ajudar. Desde já agradeço aí, Vitória. Obrigado pela oportunidade.
Ô, meu amigo, eu que agradeço, viu, por você confiar aqui na audiência da Itapuã FM, do Bem News Agora, segunda edição. Agradecer a você, todos os motoristas por aplicativo que nos ouvem, nos dão audiência. Você que souber de alguém, ou que tinha, né, uma cadeira de rodas, que não usa, que possa fazer essa doação, que possa ajudar de alguma forma, né? Conheça alguém que tenha essa sensibilidade, eu tenho certeza que isso vai ser tocado no coração de algum ouvinte até o final do programa, já já, 19h, a gente vai receber uma mensagem de alguém podendo doar essa cadeira de rodas, viu? Mandar um abraço pra Nuno. Nuno, você tá indo pra onde? Saiu mais cedo da rádio, foi? E Kaique, que tá levando o Nuno pra algum lugar. Alguém vai ter que falar. Ou Nuno vai trazer, mandar um abraço. Nuno é do marketing aqui da Itapuã FM, só pra deixar claro. Se picou mais cedo, viu, Ritirujo? Já tá no carro com o Kaique, o motorista por aplicativo, mas tá ouvindo a Itapuã FM. Então, de certa forma, tá no home office, né? Tá ouvindo a Itapuã FM, vai dizer ali que tá prestando atenção na programação, de certa forma é trabalho. Pode ser, qualquer migué é migué. Ó, disse que o horário dele é 18. Te mete. O meu 18 eu tô começando, um beijo, viu? Beijo pra Kaique também, meu irmão. Obrigada pela audiência e preferência sempre. E Rádio Itapuã FM é ela, o amor da Bahia, Everton Bruno. Itapuã FM!
Ó, oh, eu tô te dizendo, eu vou arquivar ele, ele tá reclamando porque...
boa noite, B-News. B-News, agora... boa noite, Vitória Alves, tudo bem? Aqui é Manuel, o menino que você já conhece, o mais bonitão da rádio. Oxe, nome da rádio, Itapuã FM, valeu.
Boa noite, Vitória, boa noite, Lorena, Diego Oliveira, motorista por aplicativo. Vitória, me tire uma dúvida, você que é da área aí de direito. Nessa situação do rapaz aí que ficou preso injustamente esse período, o Estado repara isso, no mesmo caso como a morte do Léo Lanches aí que... a polícia cometeu esse erro. O Estado repara isso, porque antigamente a gente ouvia dizer que qualquer processo contra o Estado você ia morrer e não ia receber, né? Isso continua assim, como antigamente? Vai empurrando com a barriga anos e anos, né? A pessoa morre e o reparo não vem pelo erro do Estado?
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada, boa noite a todos. Vitória, é aquela questão dessa situação ontem do Vitória. Eu sou torcedor do Bahia. Mas é aquela questão, a gente condenou tanto a Argentina, porque o argentino, ele é preconceituoso. Olha como é o brasileiro com o time nordestino, com o Bahia, com o Vitória, olha como é. Isso aí é preconceito ou não é? É um roubo, mas é um preconceito com o Nordeste. Entendeu?
Ouvi, boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Fiquei feliz porque o Vitória perdeu, mas não tão feliz porque foi roubado. Realmente foi roubado. Safadeira não pode acontecer. A CBF tem que pegar a taça, dar logo pro Palmeiras, porque ele já é campeão. Dá logo a taça, não jogar com ninguém mais não, pô. Que fosse com o meu Bahia aí, ai ai, vamos. Mas, se tiver choro aí, no pé do caboclo, vamos. Infelizmente, perdeu. Não tem o que fazer, não. Não depender dessas arbitragens. Tem que jogar pra fazer logo o gol e ganhar logo o jogo. Alex com o aplicativo.
Boa noite, Vitória. Sou feriado nacional. Homenagear uma pessoa que marcou muito minha vida. Que quando eu falava com ele... falava com ele, enriquecia o meu vocabulário. Seu avô, que já não está mais entre nós, mas eu guardo grandes lembranças dele. Ô Vitória, já é de São Caetano. Ô Vitória, essa polêmica toda do jogo de ontem é reflexo nacional. É reflexo nacional. A gente estamos sendo hipócrita. Porque a gente quer botar o país em ordem, a arbitragem em ordem, outras coisas em ordem, mas nós temos um presidente que também foi um ex-presidiário, com tudo comprovado e sentou na cadeira de novo. Não vamos ser hipócrita, Vitória, pelo amor de Deus.
B News agora.
Jaídson Caetano, ele lembrando do meu querido avô, José Osvaldo. Sou Vitória, sou feliz, sou feriado nacional. Poxa, que bom. Obrigada, viu? E participando também, dando a opinião dele. Olhe agora, na capa do B News, minha gente, a gente precisa ler essa matéria. Lorena Alcântara, a voz aveludada e adocicada da rádio, por favor. Ângelo Coronel se declara como pardo 8 anos após se declarar como branco. Opa. Enfim, porque 8 anos é tempo suficiente dele pegar sol, né? E se tornar pardo. É assim?
Ele só esqueceu que a classificação de pardo não depende do sol que você pega, né?
Obrigada.
Às vezes o óbvio precisa ser dito.
Eu acho também.
Não é? É isso, mas tem aqui no B News que o senador Ângelo Coronel, do Republicano, se declarou como pardo no registro da candidatura à reeleição do Tribunal Superior Eleitoral TSE. O cadastro está disponível publicamente.
Não, peraí, rapidinho, eu preciso te interromper. Por favor, vá no YouTube rápido, de forma assim, imediata, se puder, acesse youtube.com/BNewsTV. Entre na nossa live do B News Agora, segunda edição, e veja Ângelo Coronel, esse pardo. Senhor que é candidato ao Senado, ele se declarou como pardo. Por favor, ouvintes, youtube.com/BNewsTV. Continue, Lorena Alcântara, desculpe.
Foi. A declaração dele como pardo está no registro de candidatura à reeleição no Tribunal Superior Eleitoral. E a informação, né, chama a atenção já que em 2018, quando ele foi candidato pela primeira vez ao Congresso Nacional, o parlamentar se autodeclarou como branco. E aí vale lembrar que a polêmica da autodeclaração racial também foi tema em 2002 na chapa do candidato Assemi Neto, né, do União Brasil, aliado de Coronel. Naquele ano, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, sofreu inúmeras críticas por se autodeclarar como pardo e no registro desse ano, porém, Neto se autodeclarou como branco. O Benil está tentando contato com o Ângelo Coronel, né, para saber sobre essa novidade na autodeclaração dele. E a matéria será atualizada assim que a gente receber algum posicionamento dele.
Portanto, o Ângelo Coronel do Republicano e se declarou como pardo no registro da candidatura à reeleição no TSE. Minha gente, 8 anos depois... ele era branco e se tornou pardo. Gente, mas isso, olha pra eu que a gente tá rindo, mas assim, poxa, bicho, nas últimas eleições teve uma polêmica tão grande em torno de ACM Neto, que o povo ficava usando meme na internet, Afroneto, Afrobege, ACM Bege, porque ACM Neto teria se autodeclarado pardo. E depois ele inclusive bancou, dizendo que ele se considerava pardo, ainda ali sob os questionamentos de um contexto social, que o ex-prefeito de Salvador teria dito que se reconhecia como pardo. Aí isso veio ali, inclusive especialistas, analistas políticos, comentaristas, né, cientistas políticos, colocam isso como um dos motivos do fracasso de ACM Neto naquelas eleições. Um dos erros, né, foi apontado ali pelos especialistas da época. Agora vem Ângelo Coronel, que é da chapa de ACM Neto, e me mete que é pardo. youtube.com/BNewsTV, por favor, venham rapidamente ver. Bora botar o povo pra falar que é melhor.
Boa noite, vice. Boa noite, bancada. O Vitória, eu lhe avisei que era 5, quase eu acerto. Mas não fique triste não, Vitória, que vai ter mais porrada esses dias. Viu? Quem fala aqui é Naná da Boa Vista, São Caetano. Vocês no primeiro turno tava conversando demais.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite a todos da bancada do BNews. Aqui é Márcia da Alemanha, Berlim. Vocês estão de parabéns. A Itapuã FM, BNews, de parabéns. Esse homem que está precisando de uma cadeira de rodas, que vocês dizem que vão ajudar. Eu fiquei muito emocionada com isso. Vocês estão de parabéns. Ajudar o próximo. Só vocês mesmos.
Vitória, boa noite. A Eliette de Periperi, querida, eu tenho uma cadeira de roda. Minha irmã é cadeirante, ela está em uma, a outra está aqui, para posso doar. Se quiser, pode pegar, liga para mim, pega o endereço. Eliette de Periperi.
Jura?
Eliette de Periperi.
Jura?
Juro.
Eu tinha certeza, gente, eu tinha certeza. Temos a cadeira de rodas, então.
Eliette Santana.
Ai, Eliette, muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre, minha irmã. Eu tinha certeza que os ouvintes fazem a diferença sempre, todos os dias. Na minha vida é desse jeito. Vocês nem sabem disso, nem medem a diferença que vocês fazem na minha vida todos os dias. Mas isso, assim, de forma tão direta... Eu não... Nem sei o que falar, já ia dar um palavrão aqui.
Já conseguimos uma. Como temos dois pedidos...
Não, a gente vai entrar em contato com a de Brandão, dos rodoviários, e a gente vai tratar esse caso separado. E essa, que a Eliette doou, vai direto pra nossa amiga, uma idosa, que tá acamada.
É, exatamente.
Pronto. Está resolvido das duas formas. O B News vai ficar com o assunto de Brandão, junto com o sindicato dos rodoviários. A gente vai entender a situação dele, o que ele precisa. E... Eliette, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada, muito obrigada. Agradeço em nome do nosso ouvinte demais, que participou, que é motorista por aplicativo. Ele não falou o nome dele, eu acho. Mas pedindo essa cadeira de rodas a uma senhora que está acamada, né, e precisa ali para dar um passeio, para tomar seu banho de sol. Eu estou verdadeiramente emocionada. Obrigada. 6:55, que bom. É bom saber que temos pessoas do bem, né? Pessoas que têm o coração ali. Aff, nem sei o que dizer. 6:55, vem aí o Voz do Brasil. Eu tô toda.
É bom, é embolado. Tem um áudio importante aqui que também faz parte desse pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda, coloque aí esse último, só pra você entender o que eu tô te falando. Só o último áudio.
Vitória, boa noite. Volto mais uma vez. Eu vi aí que a moça falou que tem uma cadeira pra doar. Se não tiver ninguém pra ir buscar aí, pra entregar na rádio aí, pode falar comigo, me dá o endereço que eu vou lá, pego e entrego aí na rádio, valeu? Que é Valúbio, motorista de APP.
Rapaz, nossos ouvintes.
O que dizer?
É sério, chega da vontade. É de emocionar mesmo, velho. Nossos ouvintes.
Como cada um pode ajudar, sabe?
É demais, sério.
E quando o ouvinte pede a cadeira de rodas, eu agradeço a ele a confiança, porque ele manda o áudio. Primeiro ele agradece por a gente colocar esse áudio no ar, mas é claro que ele manda o áudio pensando que alguém vai fazer isso por ele. Vai conseguir doar uma cadeira de rodas. Ele tem essa certeza, porque Deus coloca essa certeza no coração dele, e eu tinha essa certeza, o que eu disse. Ele mandou esse áudio 6:44, reta final do programa já.
Reta final.
E eu tinha certeza que a cadeira de rodas ia aparecer. Não só uma, como duas, e agora vá Uber... que tá sempre aqui participando,
sempre participando,
se oferece pra buscar essa cadeira.
Você vê, né? Que bênção.
Então, quando me perguntam, como questionar a existência de Deus diante, por exemplo, de situações como essa? Não há o que questionar, é só provando de fato a existência, porque ele age através de pessoas. Que bom, obrigada, minha gente, que quinta-feira
abençoada,
gostosa, linda.
Viu?
É isso, a gente começou de um jeito e terminou de outro, enfim.
Eita glória.
Itapon FM, B News agora, segunda edição, é assim que a gente trabalha. Bota o povo pra falar. 719-9654-2750. Rapidinho, vergonha do ano, então. Bota o povo pra falar com Luiz Guilherme, direto da Avenida 7, aqui na capital baiana.
Saúde, segurança pública ou os políticos? Desta vez, o Benício veio até a Avenida 7 com o nosso quadro semanal Saber do Povo. Quem merece o prêmio de vergonha do ano até aqui?
Na minha opinião, na saúde. Em uma UPA e o atendimento demora horas de relógios, sem péssimo atendimento, não tem médico.
A segurança pública, por conta de vários assaltos nas comunidades, vários pontos de tráfico, essas coisas assim.
A saúde pública. É um caos, a gente vai pro médico, não tem. E quando a gente consegue o médico, daqui a não sei quantos anos, eu matou com um neuro, e aí fui marcar, só tem pra parar o ano, pra março. Pense aí.
Até que a segurança pública é a saúde, né? As pessoas vão nos postos de saúde, até em hospitais, para poder se consultar, até mesmo ser medicado, e não consegue, está tendo muita dificuldade. E a segurança pública, vimos cada dia a violência crescendo, cada dia mais e mais, em nosso estado aqui da Bahia.
Para mim, segurança pública. Está tendo muito índice de violência, assalto. A limpeza também, principalmente aqui nessa avenida, que não tem uma lixeira para o pessoal colocar lixo.
A saúde não está bem não, filho. Pelas amizades que a gente tem que ver nos médicos...
A saúde, porque demora muito o atendimento. Tem muitos políticos aí, né, que diz que vai fazer as coisas e não faz.
A violência tá disparada aí. Assim, todo final de semana você vai ver várias coisas que aconteceram.
São os políticos que não fazem nada, só prometem. Todo ano é uma coisa e nunca faz nada.
Mas e aí, concordam? E pra vocês, quem merece o título de vergonha do ano até aqui? Luiz Guilherme para o B-News.
B-News agora!
Tá aí, obrigada minha gente por mais um dia, obrigada, 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 amanhã se Deus quiser estaremos aqui, ele há de querer, Vem a Voz do Brasil às 7 horas da noite, mas em seguida, Arena Futebol Itapuã FM. Eu sabia que eu estava certa, hoje tem Expedito Magrini aqui na Arena Futebol Itapuã FM, abrilhantando. Ou seja, a equipe completa que estava ontem no Manuel Barradas, que viu de perto o que aconteceu no Barradão entre Vitória e Palmeiras, estará aqui hoje. Uhum. Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho, e também, aliás, Michel Corbacho vai estar? Chutei. Vai estar. Ah, então pronto. Então é isso aí. Também vou falar do Bahia, o 0x0 com o Fluminense no Maracanã. Eu me despeço, por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Amanhã estamos de volta.
Até amanhã.
Que dia.
Essa é a Vitória Alves, nossa amiga, nossa irmã, apresentadora charme da Rádio Itapuã. Também é a jornalista de lá do site Benil, sendo uma das mais apresentadoras competentes do Brasil.
Vitória Alves!
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Sabe aquela música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã!
O amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã.
Na Itapuã FM, 7 horas em ponto.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã. Juro que eu tô me sentindo estranho. Quem me encontra só me vê chorando. Eu já não sei mais o que fazer pra não sofrer. Você não me enxerga o tamanho dessa dor, nem vê que eu tô sangrando nesse amor. Oh, oh. Dizem que eu mereço outra chance, outros ares, um novo romance. Faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo pra viver. Viver. Tô aqui, mas o meu pensamento tá aí, tá na outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo pra viver. Viver. Dizem que eu mereço outra chance. O que a saudade faz comigo? Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido, mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Até tentei ir acelerando o áudio, mas a saudade não passou depressa. Eu já digitei, digitei de novo. Eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio, me esquece, volta comigo. Olha o que a saudade faz. Eu já digitei, digitei de novo. Eu já te xinguei, enviei, apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio, me esquece, volta comigo. Olha o que a saudade faz. Sorriso maroto.
Saudade faz comigo. Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido, mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Até tentei acelerando o áudio, mas a saudade não passou. Que pensa?
Eu já digitei. Eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos.
Escrevi te amo, te odeio, me esqueci.
Manda comigo.
Olha o que a saudade faz.
Eu já digitei. Eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio.
Por onde começar, mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo. Calma, senta aqui. Não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto. Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de pra casa. Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa. Desesperador, mas é melhor o fim. Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir. Me perdoa, mas não vou voltar. Pode por alguém no meu lugar.
Mas vou falar. Eu sei que vai doer. que tá aqui. Não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou um tanto. Eu nunca fui santa, mas eu tinha vontade de voltar pra casa. Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa.
Itapuã FM 711.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. Gratidão, late no teu coração. Escuta aí.
Itapuã.
Só tem louça pra lavar. Quem tem comida no prato, só paga e ter. Quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo o choro. Quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo. Quem tem um emprego, seja bênção nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que seja. Passa a noite ouvindo o show. E teve a bênção de um filho. Só tem que acordar cedo. Quem tem um emprego, seja bênção nisso. Começa a ver o copo meio cheio e no meio vazio.
É uma atrás da outra. sem tirar de dentro Salvador. 8 de agosto, no ED.
Pra tomar todas, hein, quero ver.
Itapuã.